Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 115. Estamos começando essa gravação no domingo 29 de março de 2015, às 21h15. Confesso, inclusive, que está mais rápido do que eu imaginava, como a interrupção também vai ser mais rápido do que eu imaginava.
Posso falar uma coisa?
Pode.
Desde aquela vez, a única vez que a gente gravou um domingo tão cedo foi naquela do Village. Que a gente gravou, que a gente tava lá e gravou logo depois do jogo do Sport. De lá, nunca foi tão cedo.
Sabe o que me impressiona?
A explicação é muito óbvia. A explicação é muito óbvia. Porque só teve o Sport jogando na Copa do Nordeste, não teve que fazer tipo tabela do Pernambucano, tabela da Hexagonal da Morte, notinha do interior.
Mas sabe o que me impressiona?
Tem explicação.
E a Walking Dead, daqui eu começo.
É, mas a gente vai ser. Mas é por isso que a gente tá começando cedo. A gente começou cedo porque tava todo mundo apto já a começar também.
Mas sabe o que me impressiona? O João conseguiu lembrar daquela gravação do Village de domingo.
É bronca, tu tava.
Mas eu resolvi mais
tava,
no sábado.
Foi no sábado, foi no sábado.
Foi no sábado. Eu ficava repetindo as coisas mesmo.
Pois é, senhores, então a gente tá gravando aqui nesse domingão.
O Náutico tá mudando.
Oi?
A frase que ele repetiu o tempo todo era: o Náutico tá mudando.
É, o Náutico tá mudando. E não mudou, não.
É um mudou, monstro. Pô, foi a época de a chegada de Dado.
É verdade. Olha só, a gente está gravando aqui para falar, para repercutir as partidas de volta das quartas de final da Copa do Nordeste, onde o Sport venceu o Fortaleza por 1-0 e Magrão, mais uma vez, foi determinante num jogo onde, para muitos, o Sport jogou a melhor partida do ano, para outros, continua apresentando defeitos. A gente vai debater o desempenho rubro-negro, mas fato é que Magrão, mais uma vez, foi decisivo nas cobranças de pênalti. Houve também a vitória do Bahia por 1-0 sobre o Campinense, que já define o confronto, um dos confrontos da semifinal, como Sport e Bahia, e o segundo confronto entre Vitória e Ceará, já que o Vitória goleou o América do Natal por 4-2, é goleada não, né? Venceu o América do Natal por 4-2 e o Ceará.
Foi um jogo movimentado.
Um jogo bem movimentado. E o Ceará bateu o Carcará, o Salgueiro, que deu adeus à Copa do Nordeste. O Ceará venceu por 3-1. O jogo realizado foi no sábado, esse jogo, né?
Foi no sábado, eu assisti. Todos os líderes de grupos avançaram.
Aconteceu o que a gente falou aqui.
Todos do pote 1.
O pote 1, todos eram favoritos. E o do Sport era o jogo do pote 1 de maior dificuldade.
Mais equilibrado.
Foi. Exatamente. Tal qual a previsão, eu lembro que o João foi quem mais encampou, inclusive,
nem
essa
sempre
previsão.
Acontece isso, mas dessa vez a gente acertou.
É verdade. É. Então teremos nas semifinais da Copa do Nordeste Sport e Bahia, de um lado, e Vitória e Ceará, do outro. Um sonho aí para a organização da Copa do Nordeste. É bem o tipo de semifinal que se gostaria de ter, né? Com as quatro principais equipes, pelo menos, que estavam disputando.
Isso já abre uma polêmica que eu acho que pode até ser a primeira polêmica a atravessar. Cássio até já jogou no Twitter, a gente já discutiu aqui uma vez.
Já acabei fazendo o post, já sei o que é, negócio do G4.
É,
o G4,
sim.
Acabei de fazer o post.
Vocês querem debater agora ou deixar para depois?
O último foi exatamente isso aqui. A nata do futebol nordestino em 2015 reacende a discussão sobre o G4.
Olha, mergulha aí na praia de Porto e a gente já pode voltar com isso se quiser.
Então pronto. Então vamos discutir também, só para deixar claro que a gente ainda vai discutir os confrontos dos clubes pernambucanos que estreiam finalmente na Copa do Brasil esta semana. Temos jogos na terça, jogo do Salgueiro. O Salgueiro enfrenta a equipe do Piauí no Albertão. Na quarta-feira, a Verdi o Sport estrear lá no Douradão, Mato Grosso do Sul, enfrenta a equipe do SEMI, Centro Esportivo Nova Esperança. Dei uma pesquisada aqui para saber que danado era isso. Não sabia o que era a sigla, já conhecia o time.
Fazia a menor ideia.
E na quinta-feira, o Náutico enfrenta a equipe do Brasília lá na Boca do Jacaré. Mas bora começar a falar aqui do nosso super parceiro, o Village Porto de Galinhas.
Deixa eu dar uma de cá, se interromper.
Fica à vontade.
É porque o nível de. O que eu acho engraçado é que o nível de intimidade da gente com o público é tão grande que quando a gente começou, avisou que a gravação tinha começado, o cara postou assim: Eduardo Henrique. Rapaz, isso deve ser o efeito último capítulo de Walk the Walk 10.
Acertou.
Mas outra, muita gente vai assistir. Aí teve isso no meio da tarde, durante o rolando o jogo. Acho que até Geraldo perguntou. Ele disse: isso vai ser um problema quando chegar Game of Thrones. Aí eu disse: na verdade, Game of Thrones é muito mais fácil, porque quase todo mundo assiste.
É. Então, o interesse aí é geral.
Walking Dead, Cássio é meio isolado.
Não, eu assisto também o Walking Dead, mas não tô acompanhando.
Eu tô na quarta temporada ainda.
Tô acompanhando regularmente. Acho que eu comecei a quinta temporada. Bom, senhores, então vamos começar a falar do nosso parceiro, Village Porto de Galinhas, lá do querido Eduardo Tiburtius. Senhores, vocês já começaram a vislumbrar as férias aí de vocês?
Ah, eu já vivi em maio, mas a minha vai ser trocando fralda, jovem.
Vai ser trocando fralda?
Mas de repente dá pro cara dar uma esticadinha pra
ela. É,
falta quanto tempo, João?
Finalzinho de maio, comecinho de junho.
Que no caso de João, curtiu. Realmente.
Viveu o podcast intensamente esse ano, hein?
Verdade. Confirmou Beatriz, né?
Beatriz, agora Beatriz.
No caso de João, Beatriz vai estar realmente muito novinha.
É verdade, é verdade.
Mas ele já foi com o Bento.
É,
e ele Bento se amarrou,
Bento
né?
Bento se divertiu demais. Não,
já tô colocando a estadia lá no Vilagem Porto de Galinhas, alguns dias de estadia, para minhas férias que vão ser em setembro. Isso aí já conversei com o Soca, a gente vai fazer uns esquemas lá, para onde a gente vai viajar e tal, mas uma coisa é certa, vai ter parada no Vilagem.
Eu usei essa tática, né?
É bom, né, velho? É, porque... Faz uma frente, aquela frente...
Eu fui necessário, eu tava precisando, quando foi aquela história que eu cancelei da Argentina e tudo, foi, né? Eu tava precisando descansar e foi fundamental. Agora, eu ia falando de criança, porque até a gente viu, né, no Facebook, no Instagram, durante esse fim de semana... Uma companheira nossa aqui de redação, a Sara.
Sara Eleutério.
Exatamente. E ela tem um blog de
criança, né?
De criança. Desde que ela
teve. Mas na real.
Desde que ela teve o primeiro.
Acho que começou na gravidez, né?
Exatamente. Ela se dedicou tanto à gravidez a estudar que
transformou,
seguiu, né? É. Mesmo o filho dela já um pouquinho já crescendo. E ela passou o fim de semana no Vilagem.
Foi foto demais,
meu amigo.
Pelo Facebook, pelo Instagram.
Eu entrava no Instagram, Sara, eu esqueci o nome do filho dela, no Twitter. Entrava no Facebook, Vilagem. Quando eu olhei a primeira, eu digo, eu conheço.
Conheço esse lugar.
Eu também reconheci pela foto mesmo.
E ela babou, né? A estrutura infantil de lá é...
É fantástico. Pra quem tem criança.
Não tem melhor não.
Eu no carnaval agora, Bento tem que estar com 4 anos. Meu amigo, é fantástico pra criança, porque
Folia o dia todinho.
Folia tem o parque, tem a Vila Bricante, tem parque, mas não é muito, muito assim. E é bem tranquilo, pra criança, super indicado.
Então é isso aí, galera, vocês já sabem, vilagemportodegalinhas.com.br. Qualquer coisa, se vocês tiverem na dúvida, como é que vai fazer pra encaixar uma data aí pra vocês, pra aproveitar a promoção lá do código podcast45, você manda e-mail pra podcast45@vilagemportodegalinhas.com.br. Fala direto com o Eduardo,
viu? É isso que eu ia dizer. O melhor desse e-mail é o seguinte: não é todo mundo não, porque o e-mail não vai pro gerente não.
Vai direto pro Eduardo. Eduardo tá administrando essa conta aí.
Esse e-mail...
É forte demais.
É forte demais. É o segredo. Então é isso aí, senhores. A bola começa a rolar no podcast 45 minutos de número 115. Senhores, já como de costume, a gente sempre inicia nossas discussões antes do programa começar. E antes do programa começar, enquanto a gente ainda estava tentando ali fechar o jornal, já começou um debate. Que nível de futebol o Sport apresentou? Foi um grande desempenho? Foi a melhor partida do Sport no ano? Não foi? O Sport continuou apresentando falhas? Deixo vocês à vontade para começar a debater.
Rapidinho, deixa eu começar... Me afeta assim pra começar.
Eu vi.
Mas é importante porque... que o João fez o jogo.
Eu tava na ilha,
fez o jogo. Jogo junto com o Daniel Leão.
Daniel Leão, né? Dividiu. E fez a matéria do site e a matéria do jornal. Daniel, que assim. Assim, os dois assinam as duas matérias, mas cada um fez. Eu fiz a do site e Daniel fez a do jornal. O Sport, assim. No podcast passado, eu disse que eu acreditava na classificação do Sport, não seria nada absurdo, mas pra isso, o Sport teria que fazer a melhor apresentação dele no ano. E a torcida do Sport teria que chegar...
Coisa como
que
não chegou ainda esse exatamente. Ano. Como não havia chegado.
E aconteceu. O Sport fez a melhor partida dele no ano. Não significa que foi uma partida nota 10, uma partida excepcional. Mas foi uma partida competitiva do começo ao fim. Intensa do começo ao fim. E a torcida chegou...
Barrou nas limitações técnicas na sua avaliação.
Mas no primeiro tempo, eu digo assim, eu até coloquei no texto. Coletivamente... E de aplicação, de intensidade, o Sport fez um bom primeiro tempo. Individualmente, é que ficou devendo algumas peças. Mike, por mais voluntarioso que tenha sido, por mais esforço que tenha sido, errou muito. Joel jogou muito fora da área. Diego Souza estava sumido. Assim, pra falar a verdade, Diego Souza, no segundo tempo, cresceu um pouquinho, mas ainda não foi...
Belo passe pro gol,
deu belo passe pro
Samuel.
É, exatamente. Mas foi não foi, no geral, uma atuação nota 6,5, talvez. Mas assim, no primeiro tempo, algumas peças individuais não estavam rendendo. Mas o Sport fez, não dá para dizer que o Sport não fez um bom primeiro tempo. Eu acho que o Sport fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, o Sport começou, entrou o Samuel no lugar do Mike. E o Sport ganhou a intensidade do Samuel, que fez um gol na belo lançamento, mas também um gol de muito, ele foi muito esperto no lance. E ainda depois, logo em seguida, meteu uma bola na trave e assim, e foi melhor do que o Fortaleza no segundo tempo. Não conseguiu fazer o segundo gol, teve alguns lances. Pelo regulamento. O jogo ficou tenso, porque um gol de Fortaleza matava ali, eles teriam que fazer dois. Precisaria
fazer 3-1, né?
É, exatamente. O regulamento deu um molho, mas, assim, para ser direto, respondendo a sua pergunta, Magrão à parte, que salvou no, nos pênaltis, mas para mim o Sport fez sim a melhor atuação dele no ano. Não significa que foi nota, só nota 10, mas foi a melhor do ano.
Não, achei longe de ser nota 10, mas eu queria falar, eu acabei de, enquanto estava gravando aqui, eu vi uma coisa fantástica. A internet é uma coisa, é muito legal. Acharam, hoje se usa menos, mas antigamente os sites de torcida tinha muito fórum, eu não sei como é que é hoje. Aí um dos que, mais acessados alguns anos atrás, não sei como é hoje, repito, era o do Meu Esporte. Aí me acharam, e era, como é fora, você cria um tópico, as pessoas debatem no seu tópico.
Eu já fui banido.
E ele pode durar, eu tenho certeza. E ele pode durar anos, assim, pode durar meses e tal.
Eu fui esse banido
tópico, esse daí. Pô, esse tópico é de 21 de maio de 2007. Nome do tópico. Umas 5 exclamações. Um goleirinho de merda. aí, eu nunca, não, o pior não é isso não, o pior é o motivo da reclamação. Mas eu
tô reclamando?
Eu não,
não, pô. Alguém no fórum.
Retomar, acharam aqui um fórum, um tópico desse do Fórum do Esporte 2007. Um goleiro de merda. Aí o tópico é: eu nunca vi um goleiro ir tão mal pra uma cobrança de pênalti como esse tal de Magrão. Meu Deus, o cara não mostra nenhum cacoete de que pelo menos vai cair do lado certo. É horrível, meu Deus do céu. Aí eu já pensava, se fizeram com...
Resgataram.
Que buscada, gigante. Aí outro cara comentando: concordo com você, meu amigo, esse Magrão é ilusão. Viver desse cara desde o ano passado, eu tô pedindo encarecidamente, por favor, tira esse goleiro de botão do meu time. Todo mundo acha
o maior jogador da história do esporte.
Todos pra mim, os iludidos da imprensa acham que ele aqui é bom, porque Rebrão fica gritando: Magrão! Aí o cara: tudo bem que Magrão não teve culpa no gol, mas meu Deus do céu, mas a gente vai ficar 2 anos com esse goleiro, já tá 10.
Deixa eu só...
Muito bom, muito bom.
Eu só acho uma coisa, engraçado, eu tava pensando assim, se a gente fosse fazer um podcast com o Magrão, eu vi na entrevista dele, uma excelente entrevista dele,
pós-jogo,
no carro, da pergunta de João, inclusive, pergunta boa, mas gerou uma resposta muito boa.
Exatamente.
A pergunta foi excepcional, foi boa, mas a resposta foi muito boa.
Concordo com você.
E
mas é a pergunta que precisava ser feita.
Eu fiquei pensando o seguinte, né? Que pergunta eu faria a Magrão, assim? Se a gente fosse um podcast, tem um papo mais...
descontraído.
Acho que a gente pode até pensar, porque o Magrão realmente dá conta bem de 1h20 entrevista, né? Porque a gente não faz muito com o jogador.
Bem, bem esclarecido, bem central.
E ele começa a falar já coisa, tá tanto tempo que já soltou um pouco essa... coisa de jogador da resposta óbvia, ele já fala realmente o que ele quer. Eu perguntaria o seguinte: o que é que mudou? Qual foi o ponto de transformação dele nas cobranças de pênalti? Por quê? A gente riu tudo, mas esse comentário que Cassio leu no Meu Esporte, ele não é de todo irreal, não. Magrão era um péssimo goleiro.
Acho que mudou naquela fase de Rojas, né?
Ele é um péssimo goleiro em cobrança de pênalti. Ele simplesmente... se ajoelhava para um canto e a bola entrava no outro. Que é o que aconteceu até você pegar o fatídico pênalti do gol mínimo do Romário. Magrão, até ali você não tinha a menor possibilidade.
E foi em 2007, no ano desse
pênalti. Exatamente, você não tinha a menor possibilidade. Magrão não pegava pênalti. E de repente, ele se transformou em um exímio pegador de pênalti. Ô Cássio,
22 cobranças defendidas
contra o Cássio. Talvez eu faça agora pela tua memória.
Não sei qual a primeira.
A primeira, porque tem aquele vídeo, é fácil ver, porque tem um vídeo que a Globo fez.
Tentaram colocar uma segunda a mais, que seria um a um com o Santos, como se ele tivesse defendido 22 antes de hoje, antes desse domingo, que seria 22, que seria uma cobrança contra o Santos em 2009, num a um no Arruda. Mas eu tava nesse jogo, essa bola foi na trave, tem até vídeo, ou seja, tentaram, mas enfim, não foi.
A bola então, foi na trave. Depois a gente pode até ver
esse tempo de 22 cobranças, que agora são 22, são 22 defesas.
Defesas.
O lance do Cassiano não entra na conta, não.
Agora, e hoje foi a defesa dele foi defesa.
Defesa.
A de quarta-feira também.
A do Nicachu, mas essas duas foram espetaculares, na verdade.
E o jogador do Fortaleza, o primeiro que fez o gol, a comemoração dele é literalmente, eu não vi. Assim teve expressão facial, mas ele comemorou de um jeito, bateu de um jeito, comemorou de um jeito, como que diz?
Consegui, eu fiz.
Pega, porra!
É, eu fiz.
Porque o cara bateu com força, no ângulo, como que diz? Pega lá, porra!
É a melhor cobrança que existe, mas ao mesmo tempo, ela é proporcionalmente, ela é mais arriscada.
A pergunta que eu fiz justamente essa de Magrão, e a resposta dele foi muito boa, foi justamente assim: o que é que ele acha, assim, porque ele tem esse histórico tão grande, tão positivo de pegar pênalti, são 22. Se ele não acha que isso joga pro batedor uma responsabilidade, uma carga de responsabilidade maior. Porque o cara sabe que, pô, do outro lado tem Magrão, que a barra parece diminui. E aí, assim, ele respondeu, a gente costuma dizer que ele respondeu o que a gente queria ouvir. como eu como jornalista, porque foi muito boa a resposta.
Não, ele deu uma resposta que sem ser uma resposta padrão.
É, exatamente. Ele disse assim, realmente, ele concorda que o histórico dele, ele joga uma pressão no adversário, ele concorda nisso, e aí usou como exemplo
Marcos.
O caso de Marcos em 2009, nas oitavas da Libertadores, que Marcos é um dos maiores goleiros, da história. E aí, o Magrão disse assim, que do outro lado tinha Marcos e os jogadores do Sport naquela época sentiram.
Não, as recuadinhas de Luciano Henrique e Fumagalli ali, meu amigo.
É de quem não sabia o que fazer.
Exatamente, de quem não sabia o que fazer ali com o Marcos.
Pesou a perna.
E depois do outro
lado.
Pegou três pontos. E detalhe, naquela decisão, Magrão fez o dele. Ele defendeu.
O primeiro, que é o mais
importante. Exatamente, ele pegou o primeiro pênalti.
Porque o primeiro pênalti dá. Muda.
Foi
o nervosismo de quem vai.
Você faz 1-0 a 0, o cara já bateu a segunda, parece no peito, o cara abre 2-0, enfim.
O fogo aconteceu hoje no Fortaleza, quando o Cassiano chutou pra fora.
O técnico do Fortaleza, Marcelo Chamusca, falou isso. Falou que na situação que Magrão vem, no retrospecto que Magrão vem de pênalti, aumenta demais a pressão dos jogadores do Fortaleza. Exatamente. O pênalti que ele defendeu no Castelão pesou sobre Cassiano para bater o primeiro hoje. Porque você já.
Também
já...
arriscou. Assim como,
exatamente.
Por exemplo, tanto que a gente tá falando de arriscar bastante. Ele arriscou tanto quanto o zagueiro, só que ele pegou um pouquinho mais embaixo da bola,
sem
a bola ir por cima.
É aquilo que a gente falou, acho que a gente falou fora do ar com certeza, mas acredito que falou no ar. Magrão, ele é o defensor de pênalti, o mais...
Eu não achei mal batido o pênalti
de correr, não. Eu também não achei.
Ele levantou o braço.
O mérito todo foi do...
Então, é o que eu falei, assim, o que a gente falou aqui. Magrão, ele hoje é o... Para você ser um grande pegador de pênalti, lógico que o goleiro tem que ter reflexo, tem que ter a leitura... de movimento de perna, a leitura que só o goleiro tem que ser informado, e o Sport dá essa munição de informação também para Magrão. O trabalho de Perugama sempre foi muito importante.
Sabe que o Magrão falou uma coisa curiosa? Que ele disse que durante o jogo, com 1-0,
ele já estava começando a pensar.
Ele já estava mentalizando os pênaltis.
Exatamente. E todo esse trabalho é importante, mas o mais importante é ter a frieza de esperar o máximo para pegar o mal batido. E quando a gente fala mal batido, não é o péssimo, não é o pior pênalti possível, não.
Ali. Pena bem batido é o que faz gol, mas por exemplo, o de Elber não foi tão bem batido, não. O goleiro tocou e entrou. O do cara que não entrou, pô, ele bateu ali quase no ângulo, mas Magrão se esticou um pouquinho pra
defender. Magrão espera, por exemplo, o pênalti que Vitor bateu, que pra mim foi bem batido, porque ele esperou o goleiro.
Quem mais esperou foi Diego
Souza,
jogou completamente.
Exatamente. O goleiro do Fortaleza se dá o lado antes. Então o jogador do Sport tocava no outro lado. O Elber foi o único que não esperou. Só que Magrão não dá o lado. Isso faz uma diferença muito grande, porque quando o jogador vai para a bola,
ele espera até o último minuto.
Ele espera até o último
segundo,
última batida de bola.
É.
E faz uma diferença muito grande. Agora, eu acho que o João fez uma análise, Celso, muito, muito, muito clara, realmente, da sua pergunta, e acho que é até desnecessário repetir tudo que ele falou. É. Eu acho que foi
Então, me permite que eu discorde.
Certo. Então, deixa eu falar rapidinho. Eu acho que foi a melhor partida do Sport no ano. Porque foi a mais organizada.
Taticamente.
Né? Disparado o Sport hoje.
É isso que eu não enxergo.
Foi um time estruturado em campo.
O Sport não correu risco.
Eu vi outro jogo. Eu acho que correu pouquíssimos riscos.
Correu risco. Assim, mas não correu aquele risco. E não. Assim,
o lado direito, eu achei tão vulnerável quanto o Páscoa estava menos
mas
vulnerável
dessa vez. Volume.
Não houve. Você fica
tenso pelo
volume.
Você jogou
bastante no lado direito.
Mas atenção, você dá pelo regulamento.
É uma coisa normal.
Mas o
Fortaleza do jogo... O jogo estava 1-0, aí a gente estava até tendo essa discussão, mas eu vou trazer para o podcast também. O jogo estava 1-0, vocês não enxergaram as chances. Eu enxerguei com chances claras. Assim, um no escanteio, que aí tudo bem, não é circunstância de jogo, não é contra-ataque nem nada. Mas o cara o jogador do Fortaleza subiu, ele deu azar porque ele testou para o lado, até desviando a bola, mas pegou um pouquinho embaixo da bola, a bola subiu no travessão. Ali, de todos os canteiros que o Fortaleza cobrou, e esse já era na reta final do jogo, ou seja, naquela altura um gol acabava, então aquilo foi eu considerei um lance perigoso. E outra, é Lúcio Maranhão, que...
Aquela decisão errada de Vitor.
Não é aqui que chega a foto, não. Ela chega a terminar com finalização. A bola vai pelo lado direito.
Ele
vai
no primeiro pau para fora.
Cruza voltando e ele
chuta. Marcado.
Estava
muito bem marcado.
Mas ele
finalizou. Mas tanto que ele finalizou sem...
Mas isso não deixa... Isso não faz com que
ela finalize... Foi um lance de relativo perigo.
Exatamente. É o que eu estou tentando falar. Isso não faz que ele tenha sido marcado, que aquela finalização não
tenha
sido...
É porque eu estou querendo esse lance que ele estava bem marcado, é porque ele não havia outra alternativa para ele a não ser finalizar como ele finalizou.
Mas o Sport não fez a melhor partida por conta desse lance.
Mas deixa eu falar.
Em algum momento
o Sport vai ser atacado. Claro, mas eu só não vi. Eu não achei um jogo tranquilo.
Deixa eu só terminar...
Eu acho que o jogo não foi tranquilo por conta da circunstância do jogo. Então, por conta do caráter do jogo e não por conta do jogo em si.
Deixa eu terminar o meu raciocínio, que acho que talvez até chegue por aí. Eu acho que foi o Sport foi organizado em campo. Eu vi rapidinho a entrevista do Eduardo, que ele disse que antes do jogo ele ia dizer que perguntaria ele, o time é ofensivo, ele não, o time é equilibrado. E eu acho que foi a definição do Sport no campo foi equilibrado. O Sport não foi louco, não foi desesperado.
Vaga de mancha,
foi
um, né,
time muito equilibrado nessa obrigação de se impor em campo, e para mim se impôs. E, na medida do possível, correu o mínimo de riscos. Porque, como o Eduardo também falou na coletiva, foi um jogo que o Sport teve que dar o contra-ataque.
O Sport tinha que correr esse risco.
Então, dentro de um jogo, você tem que dar o contra-ataque, e o Sport conseguiu,
mesmo assim, ser melhor,
neutralizar. Agora, o que, que aconteceu depois do gol do Sport? Não foi uma mudança de postura. Ninguém mandou o Sport recuar, não. Foi que acabou fisicamente.
Já sou. Sim.
Porque correu muito. E aí, aconteceram algumas chances do Fortaleza. E o Fortaleza teve uma postura muito interessante.
O Diego Souza e Vitor.
Quando o Sport.
Diego Souza, que também está um
pouco nessa. Quando o Sport fez o gol, o Fortaleza em nenhum momento quis o pênalti, não. Fortaleza botou a bola no centro.
Depois que perdeu os jogadores, né?
Sim, aí realmente. Mas ali era muito reta final.
Perdeu primeiro com 40, segundo com
menos 2. Não, menos 2 não, porque.
Não,
a segunda foi 45, cara.
Não, veja só, Páscoa não era um jogador
inteiro. Não, mas aquele último lance do jogo foi o último lance da partida, pô. Já tava
com mas o Sport em nenhum momento.
Mas ali foi o vacilo. Pô, como não? Pô, foi o vacilo de Vitor.
Não, Celso, ô Cássio. O Sport já tinha menos 1 em campo.
Páscoa
não estava fazendo. Participando do lance, ele ficava parado.
Mas tinha 11 em campo.
Não, mas aí eu até.
Ele não
saiu
pra cabecear.
Ele não tem nenhum. Ele ficou no ataque do adversário parado.
Tanto é que recuou foi Mancha. Mancha
virou zagueiro. Exatamente, Mancha virou zagueiro. Então assim, o Sport não teve esse. Na verdade, quando o primeiro foi expulso.
No pós-jogo, vocês.
É pra esses dois. Assim, é pra esse jogo contra o próximo jogo.
Os dois próximos jogos do Sport não valem nada.
É, mas 8 de abril. Seria essa quarta-feira outra já.
Tem que fazer a revelação, não dá pra saber agora.
Não sei exatamente.
Talvez não, porque quanto abriu.
Consegui ficar em campo, queira ou não queira, rastejando.
Tá quente, né?
Assim, inclusive, eu achei um erro, sabe, Celso?
Que depois
eu teria tirado.
Eu também.
Eu cheguei a comentar isso, não só pra preservar.
E pela ineficiência dele em campo. Porque alguém precisa ocupar o espaço. Quando você vê que alguém tá ocupando, você relaxa.
Teve um contra-ataque que ele atrapalhou.
Isso.
Uma bola que Diego Souza puxou, que Regis tentou abrir na direita, ele ficou no meio.
Isso.
Assim, ajuda no impedimento, estava atrapalhando ali naquele momento. E se o jogo fosse para os pênaltis, Eduardo teria que ter. Talvez. A circunstância foi outra. Minutos antes do fim, teria que ter tirado ele. Por quê? Porque, como Fortaleza teve 2 expulsos, o Sport precisou tirar 2 jogadores. Aí eliminou ele e Mancha.
Isso.
Agora, se não precisasse, vai que o jogo chega na 11ª cobrança, ele ia ter que bater.
Não, tem não.
Hoje não, a gente falou isso sobre toda essa sardinha. Como teve as expulsões, ele eliminou. Mas se não tivesse as expulsões, por isso que eu estava dizendo que o ideal era ter retirado.
Se ele teria que bater.
Não.
Se ninguém fosse expulso do Fortaleza e o Fortaleza tivesse que fazer 11 cobranças, a 11ª seria.
Aí o Fortaleza. Não, aí nesse caso, se
o Sport. Eu fiquei até com essa dúvida. Tá 11-11 em Páscoa, tá machucado. Ele tem que bater.
Não, eu acho que se ele tiver saído de campo, ele tira ele de campo. Se ele tira ele de campo, o Fortaleza
tem que tirar
11 da sua relação. Aí o Fortaleza teria 10 na relação e o Sport também.
Ele podia ficar pô. Saiu machucado, ele tava machucado.
Eu também, mas como. Enfim.
Mas isso é conjectura que não acontece.
Senhores, O que é que ficou claro dessa. Considerando que o Sport teve um crescimento de volume.
Tem que jogar muito mais.
Pronto, era isso que eu queria saber.
Mas tem que jogar muito mais.
Você considera pelo menos que o Sport teve um aumento de produção, teve um aumento de desempenho?
Mata-mata é outra coisa. Tanto é que o mata-mata do ano passado, o crescimento do Sport foi exponencial no mata-mata. Foi ganhando nível de confiança do CSA ao Ceará.
E é isso que vai ter que acontecer para esses jogos com o Bahia.
Aconteceu um pouco nesse jogo contra o Fortaleza. Por exemplo, o CSA, como se fosse o Chelsea. O CSA no ano passado, o Sport já tem jogado muito melhor na Ilha do Retiro. E ainda foi até um jogo sem público. Não foi bem na volta quando perdeu lá em Alagoas. E tomou um sufoco nada para ir nos pênaltis. Agora, a bronca que o Sport teve uma semana sem final com o Santa, mas ali era um adversário que o Sport já estava cansado de jogar. Foram 4 vezes em um mês. Foram 4 jogos seguidos. Acho que foram 4 vezes em um mês. Não consecutivo. Mas enfim, o jogo cansou de jogar com o Santa Cruz. Agora, tendo o Bahia, eu vejo o Bahia num momento melhor do que o Sport. Sobretudo ofensivamente, que é o que. Quem diria? Eu até falei que tá gravando ali. O Sport tá saindo da foto do Felipe Azevedo.
Rapaz, Fred, tu gravou isso aí, né? Tá gravando. Porque, pelo amor de Deus,
Felipe Azevedo recebeu um grande elogio.
Mas tá fazendo na função dele ali, e com a estrutura, com esse time do jeito que é, com três atacantes ou três peças ofensivas lá na frente, é inegável. E, sobretudo, com a falta de volume pelo lado direito que o Sport vem tendo com o Vitor, Felipe Azevedo poderia ajudar demais as... Tipo, já o Vitor não consegue subir. Ele não consegue.
É físico, né,
velho? Ele não consegue. Tem Felipe Azevedo do meio do campo pra frente, pô, faria uma ajuda boa, até porque eu acho que ele tem mais experiência do que Mike pra isso.
Mais força também.
Apesar
de Mike também ser um jogador de força física.
Cresceu no esporte. Já achei ele considerado um jogador muito fraco hoje.
Hoje não foi bem. Mas já não é um jogador que você contesta a permanência.
Com o Bahia, pesa aquelas coisas que você acha que quando você bota na mesa, mas isso faz diferença, o que vale no campo. Mas aí quando você bota Sport Fortaleza, você vê que o Fortaleza nunca eliminou o Sport. Que já o Sport já tem tirado Fortaleza duas vezes da Copa do Brasil.
E o Bahia é meio pai do Sport, né?
É o pai. Na região, o Bahia é o pai do Sport. É. Por exemplo, o Fortaleza só tem 3 vitórias, o Sport tinha 11, foi para a 12ª hoje. Contra o Bahia é exatamente o contrário. É um confronto, primeiro, muito mais tradicional. As cores são até iguais, né, do Bahia e Fortaleza. Eu confronto muito mais tradicional.
As duas maiores torcidas do Nordeste.
As duas maiores torcidas.
Os dois maiores clubes. Sim, é o Super Bowl do Nordeste.
Os dois maiores clubes do Nordeste. Em conquistas, torcida, história.
Os dois maiores clubes do Nordeste.
A dúvida
sobre o principal clube
pode discordar do
Nordeste fica
entre os dois. Eu acho o Bahia maior, mas não, talvez, pela distância que você acha que seja. Mas eu vejo o Bahia maior.
Mas,
de forma geral, acredito que se você fizer uma enquete com 100 pessoas, acho que a maioria vai dizer que esses são os dois maiores. Porque o clubismo, à parte, faz com que você acabe não indicando. Mas, nesse caso, a freguesia é do Sport. Se o Sport, por exemplo, aqui, num cenário local, tem vantagem contra Santa, contra Náutico... Até
contra o próprio Fortaleza,
como contra o próprio Fortaleza, como tinha contra o Ceará, contra o Bahia, não tem, não. Em mata-matas oficiais, já foram 6. Eu pesquisei, se estivesse faltando algum, me desculpe, mas eu contei 6. O Bahia tirou o Sport em 5. Detalhe, em 3 o Bahia foi campeão. 2 nos títulos nacionais do Bahia, Taça Brasil de 59, eliminou o Sport nas quartas de final. No Brasileiro de 88, também nas quartas de final, nessa forma traumática, que foram 2 empates. E na prorrogação, lá em Salvador, o atacante do Sport chegou a ficar cara a cara com o gol, só ele e o goleiro. E ele
pegou. Quem não viu esse vídeo, nunca entre no YouTube pra ver.
Porque vai se irritar. Porque se não tivesse feito esse gol na prorrogação...
Nando Lambada.
O Sport...
um gol que o cara perdeu. Não,
primeiro, o Sport era o campeão de 87. Se tivesse eliminado o Bahia, ele chegaria na semifinal de 88. Ou seja, ficaria numa briga até pelo bicampeonato. Fortaleceria
sem contestação dessa vez.
Não, fortaleceria demais o 87.
Exatamente.
Mas você tem, e o Bahia foi campeão brasileiro.
O
único time que o Bahia não ganhou na reta final foi o Sport.
E nem no campeonato, porque eu acho que na primeira fase também foi empate. Os outros mata-matas, o Bahia tirou na semifinal de 97, com a regra atual da Copa do Brasil, 0-0 em Salvador, 1-1 na Ilha. Ganhou na final de 2001, aquele era um jogo único, passou por cima do Sport 3-1, que é o maior público da história da Copa do Nordeste, 65 mil pagantes, com um público total de 69 mil pessoas, aquele é o recorde, apesar da...
O Sport tinha eliminado o Náutico.
E o Sport só tirou o Bahia uma vez, que foi na Copa do Nordeste 94, eliminou o Bahia. Então, assim, a freguesia é grande, e se você for lembrar, tem até a Copa Renner, que o Bahia ganhou em cima do Sport aqui na
Ilha. Aquela Copa do Nordeste de 94 foi sede única, né?
O jogo foi Maceió.
Então o Sport não tem, mas não tem na história dele, de volta.
Mata-mata de volta
que o Sport tem vencido o Bahia.
Mas varia muito. A Taça Brasil 59 foi melhor de 3, já a final de 2.
Inclusive,
de 2001 foi...
A história de 59, se você estava me contando antes, a história
é... Osório Vilas Boas. É um presente muito folclórico. Se a gente acha que a gente tem dirigente folclórico aqui em Pernambuco, isso não é nada comparado a esse cidadão lá na Bahia. Existe um livro sobre esse cara. Aí reza a lenda que em 59 teve... Não era ida e volta, era melhor de 3 pontos. Você jogava ida e volta. Se você vencesse, a vitória valia 2 pontos. Empatasse outro jogo, você estava classificado. Se você vencesse e perdesse, independentemente do saldo, forçava a negra. Aí o Sport perdeu o primeiro jogo em Salvador e veio jogar na Ilha.
Quanto foi o primeiro em Salvador?
Eu confesso que eu não lembro agora, só olha no RSSF. Mas ele perdeu esse primeiro jogo. Aí veio pro... O jogo da Ilha, o Sport meteu 6-0, que é a maior goleada da história desse confronto. O Sport meteu 6-0 no Bahia. Forçou uma negra e por causa do saldo só servia para uma coisa, para decidir onde seria o terceiro jogo. Aí forçou um jogo na Ilha. Aí esse miserável desse Osório inventou de dar uma festa para os jogadores do Sport, porque ele falou assim: nunca vi ninguém jogar tanto contra o Bahia. Não, isso que esses jogadores do Sport fizeram é assim, é algo fantástico. Aí fez uma festa aqui no Recife, botou cerveja pra todo mundo. Não, isso aqui, 6-0 no Bahia, não é todo mundo fazer uma coisa dessa, não. Aí deu a festa e tal.
Fez a frente.
Aí fez a frente. Aí reza a letra, vai contra o Vigário, não sei até onde vai, né? Encheu de cachaça os jogadores do Sport. O jogo era no dia seguinte. 2-0 Bahia na Ilha. Aí Bahia, isso aí é um conto, existem números. Pergunta pro torcedor do Vitória, eu odeio esse cara. Porque esse cara já fez no Bavi da vida, não tá escrito não. Aí nisso o Bahia avançou e acabou ganhando o Santos. Mas enfim, só falando de uma forma, o Sport Bahia, se o torcedor do Sport gosta muito de tirar onda de que o Náutico é freguês, de que o Santo é freguês, nessa tem que ficar caladinho. Até segunda ordem, o Bahia...
O Rafael trouxe informação, só para fechar redondinho.
Jogo de ida da Taça Brasil, primeira fase, 3-2 Bahia.
Lá em Salvador, 6-0 aqui e depois 2-0.
2-0 lá, isso mesmo.
Aí, enfim, nessa o Sport tem que ficar caladinho. O Bahia é o pai.
Agora, mas voltando pro presente.
Mas isso é isso que eu tentei falar. Não. As pessoas podem falar que isso é passado. Não... Mas é o passado que vai passando.
Não, eu respeito muito.
E a história não muda.
Eu respeito muito estatística. Muito, muito retrospecto. Eu respeito.
Até que a gente tá falando de 59 até o presente. E a história
retrospecto, retrospecto de muita coisa. Mas hoje, olha, analisando os dois times, eu vi o jogo do Bahia contra o Campinense, não todo, mas boa parte. Os dois times hoje, eu diria que a defesa do Sport é melhor.
E o ataque do Bahia é melhor.
E o ataque do Bahia é melhor. Exatamente. O ataque do Bahia, o Bahia tem Chiesa, que é um grande
Chiesa atacante. Chiesa e Logamalho, dois bons atacantes.
Logamalho, que é um bom atacante.
Max Biancucci.
Souza no meio do campo. Eu acho que do meio pra frente, a parte ofensiva do Bahia é melhor do que a do Sport, mais perigosa do que a do Sport. Mas a defesa do Sport é mais centrada.
Eu acho o seguinte, Celso, a origem dessa pergunta,
Bahia é favorito?
Não.
Pronto, eu considero... muito equilíbrio.
É equilíbrio, mas se for aquele negócio, ou diz um ou morre, e aí?
Ou diz um ou morre,
Sport.
Bahia.
Bahia.
Sport.
Diz um ou morre.
Pelo estilo de jogo.
Era o que eu ia chegar.
Aí esse estilo de jogo não é o mesmo
do ano passado. Não encaixou o mesmo estilo do ano passado.
Não, era o que eu ia chegar. É assim, quando você fez a pergunta, ele fez conclusões que dá pra se tirar do Sport, né?
Isso.
Além de... Até completando o meu raciocínio, que o Sport fez uma boa partida tática, mas teve problemas técnicos. Problemas técnicos muito grandes, sobretudo por onde ele jogou no primeiro tempo. O Sport no primeiro tempo foi todo para a direita.
Manco, né?
Manco, né? Atacou, o que fez com que muita gente até...
Justamente no pior lado do campo. Eu fiquei vendo esse povo, buscou o ataque numa parte, uma parte do campo onde não tinha a menor condição de jogo.
O que fez muita gente, inclusive... supervalorizar a atuação de Vitor pela participação.
Não foi mal, não.
Não, depois a gente discute. Pela participação de Vitor ali, porque participou muito.
Isso.
Ele e Mike participaram muito. Agora, não produziram nada. A melhor bola de Mike foi a última. A primeira que ele partiu pra cima. Eu acho que o Sport, ele conseguiu dar voltando, o Elber chutou mascado. Então, assim, tecnicamente o Sport tá com problemas crônicos. A gente sabe de verdade isso. Mas eu acho que tá havendo uma espécie de uma supervalorização do Bahia. E nessa análise de João...
E não está tendo do Sport, não.
Não, o Sport não, porque o Sport é um time extremamente criticado.
Podcast 45 da Boa Terra.
É só pau no Sport, a gente só dá aqui. Não sei se lá estão falando, pode ser que estejam falando.
Ah, exatamente. Sim. E eu fico pensando, se o podcast 45 de Salvador...
Morrei.
Hã?
Podcast 45 Morrei.
Podcast Meu Rei. Podcast muito bom esse nome.
Podcast Meu Rei.
Podcast, lá no Podcast Meu Rei. Tu acha, meu irmão,
que os caras estão respeitando.
Que os caras estão respeitando.
Respeito.
Não, o Sport Bahia. Tem um Fred lá. Um Fred que deve estar falando assim.
Um Fire do Bahia.
O Fire do Bahia deve ser um gigante. Porque o time, quando está naquela fase, precisava de um Fire.
Mas logo que eu quero dizer o seguinte.
Ele está falando, rapaz, estou superdimensionando o Sport. Também acho.
Não, mas eu não sei se estão. A gente não está. A gente critica bastante o Sport.
No momento que você está...
E eu acho que na imprensa aqui, pernambucana, nem falando só da gente, estão tratando o Bahia...
Como um bicho de sete cabeças.
E o Bahia teve alguns problemas para passar do Campinense. Que a gente colocou aqui como pior time que foi para as quartas.
Mas o Sport,
mas a gente preveu que era o jogo mais complicado.
Você teve dificuldade de passar o Campinense pelo... tomando como base o placar.
Mas o domínio,
completo do Bahia.
Mas no segundo tempo, o cara do Campinense, eu não vou lembrar o nome dele, perdeu um gol daqueles 30 e pouco do segundo tempo.
Classificava, né?
Que enterrava o Bahia. Como o Sport correu risco. Eu não estou colocando em momento algum o Sport num patamar acima do Bahia, não. Eu até confesso que quando você fala Bahia, eu citei Sport só para reforçar o nivelamento.
Tá.
Nivelamento que nesse momento é negativo pro Sport, porque o Sport é um time de Série A e o Bahia é um time de Série B. E não é só o fato de estar na divisão. O Sport é um time de Série A que estava na Série A. É diferente do Sport do ano passado. O Sport do ano passado é um time da Série A, mas ainda que
mostra,
estava...
Que mostra como o Sport foi falho no quesito evolução do
time. Exatamente.
Né?
Só que, Celso, é o seguinte. Todo mundo, como o João falou, esperava uma resposta do Sport positiva.
E houve.
E eu acho que começa a se desenhar um Sport mais perto do seu máximo possível
enquanto chegar no reforço. Eduardo está perto de definir seu time titular para esse momento.
E não só, porque ele definiu alguns e não o time titular, inquestionável.
Certo.
O que ele seria? Assim, esse aqui é o melhor Sport que dá para colocar em campo até que cheguem reforços. Seria com Felipe Azevedo no lugar de Mike, assim que tiver Felipe Azevedo de volta, e com Samuel no lugar de Joelinton.
E manter Vitor.
Com os dois volantes que jogaram hoje. Porque a partida de
Richelieu. Richelieu foi um monstro.
Sensacional.
Foi o melhor em campo. O Richelieu jogou tão bem hoje. Que aí já entrando um pouquinho na discussão de Mike, de Vitor, fez com que Vitor não tivesse, na minha opinião, uma atuação tão ruim assim. Vitor, pra mim, fez uma boa partida dentro da limitação de Vitor. O que é ser uma boa partida dentro da limitação de Vitor? Nota 5,5 e nota 6.
Eu concordo com o João. Plenamente. Só que eu acho que. Só concordo com o último trecho. Uma boa partida dentro das atuais limitações de Vitor é de 5 para baixo.
Também
5,5. É o que eu falo, não vai não.
Também acho. O problema de Vitor, Fred destacou bem, acho que foi muito, muito bacana, quando ele fala que Vitor e Mike participaram muito do jogo, principalmente em relação ao primeiro tempo. E
isso, Mike estava cansado no final do primeiro tempo.
Isso deu, e que é um cara que a gente já destacou, que tem um bom preparo físico. Vitor, nesse cenário, ele não foi tão mal. Ele trabalhou bem a bola. Tal. Porém, porque a gente não pode dar, na minha opinião, também uma nota maior que 5 a Vitor, mesmo num jogo onde ele fez uma partida acima do que ele vinha mostrando? Porque ele toma decisões, por conta, acredito que também por conta da pressão que existe sobre ele. Ele toma decisões pouco inteligentes, como foi o caso de tentar cruzar uma bola quando tem um jogador do Sport
na última reta final do jogo, deu um contra-ataque.
Pois é, então, obrigando o Magrão a sair daquele jeito, dar um carrinho daquele, enfim. E além disso, a gente não pode esquecer como, do ponto de vista defensivo, ele falha na cobertura, ele falha no posicionamento. Então, com isso, ele sendo o principal... ponto fraco do Sport, e o lugar, a mina, onde o Fortaleza tentou garimpar o seu gol de empate.
Quando levou o gol, o Fortaleza voltou
completamente, mesmo desoperando
o jogo do Castelão. Atacar em cima de Vitor.
Joga a bola nas costas de Vitor.
E teve isso.
E até porque Vitor
construiu a jogada.
Nesse ponto aí, já pegou um Vitor cansado.
Exatamente. Porque pegou um Vitor cansado. Inclusive, na bola que ele cometeu o maior erro de posicionamento dele, ele conseguiu se recuperar e travar o chute.
Foi, perfeito.
Ele cometeu um erro gravíssimo de posicionamento.
Horrível.
O cara passou nas costas dele, dominou, mas ele conseguiu entrar no carrinho.
Ele deu um carrinho, não. Ele se jogou. Foi no alto.
Mas tirou o gol, inclusive.
Não é lateral esquerdo do Sport. Não pode ser. Nem renovaria com ele. Porque o contrato de determinado
não é. Não se discute.
Ele
tá fora
dessa área. Porque o que eu falo é o seguinte:
eu tô perguntando
isso. Ele fez uma boa partida no nível Vitor. E uma boa partida no nível Vitor é no partida 5. Pronto.
5. Não é o teto.
Chegamos a um consenso aí, né?
Eu acho que.
Ele só tirou esses 5 muito também por conta Richelli do 8,5 do 9 do Richelli.
Exatamente. Foi um monstro. E aí, o seguinte. Sobre Vitor, eu acho que pesa um pouquinho também. O segundo tempo dele foi pior do que o primeiro. Por dois motivos. Primeiro, porque Eduardo.
Usava fisicamente.
Eduardo colocou Samuel e a esquerda. Acordou,
certo.
Porque Samuel caiu pela esquerda, porque no primeiro tempo, não só Mike caiu por ali, mas Elber também fez uma triangulação, e Joelito, que tinha um momento que os quatro atacavam por ali. Do outro lado, só restava Diego Souza. E assim, a triangulação do segundo tempo com René é mais eficiente, mas eu também acho que talvez o fato de estar longe de Eduardo, porque várias vezes o Eduardo que coordenava, segura, tá entendendo? Como era na frente dele, assim... Verdade. E assim, lá ele isolado, ele...
Mais difícil, né?
Tá faltando iniciativa. Teve uma bola que foi gravíssima no primeiro tempo ainda, que um jogador, era um contra-ataque, um médio contra-ataque, nem era tão contra-ataque assim. O jogador, o camisa 10 de Fortaleza, que foi substituído no intervalo, ele partiu sozinho nas costas de Vitor. Vitor parou no meio de campo. A bola tava do outro lado. E Diego Souza apontou com o menino, meu irmão, o cara tá sozinho lá. A sorte foi que o Fortaleza não cruzou a bola. E Vitor torceu pra essa bola não ir. Porque se a bola vai, já era no mano a mano com o Páscoa.
Só uma coisa, pegando, falasse um pouquinho do Diego Souza. É, Diego Souza, assim, mais uma vez, teve a bola do gol do Samuel, que ele participou do lançamento, mas foi uma partida abaixo do que você espera do Diego Souza. Diego Souza, são dois jogadores assim, que eu estou meio que perdendo paciência, porque você sabe que esses caras podem render mais. Um é Diego Souza, ainda não fez, a grande atuação dele pelo Sport está devendo, ainda, na minha opinião, está devendo. Não fez uma boa partida mais uma vez, um jogo decisivo.
Mas foi decisivo, né?
É, foi decisivo, mas não fez uma boa partida decisiva.
Não, se foi Samuel, decisivo foi mais. Mas também não fez uma má partida, não.
É, abaixo, 6,5.
É. Porque é o seguinte.
E o outro, e só pra concluir aqui, amarrar, um outro que cada vez fica mais difícil você defender a entrada dele no time titular é Regis.
Pau.
É. Não, ele não, Regis não tem defesa. Não, você não consegue defender. Regis, eu gosto de você.
Ele entrou e.
Eu já foi testado em várias posições, em várias funções, em várias circunstâncias. E quando foi chamado, para entrar, a torcida aplaudiu. Levantou, leva muita fé em Regis. Só que Regis até agora não.
Inclusive.
Tá daquela, dando menos motivo para você defender ele.
Eu sendo Eduardo Batista, eu levava Regis pro Mato Grosso e colocava titular contra Santa Cruz. Porque existe a possibilidade de ele estar entrando mal por falta de ritmo de jogo. Então, vamos dar dois jogos a ele de titular para que ele.
Partidas que
ele diz. Esse é o Fire. Esse é o Fire clássico. Esse é o Fire clássico. Estou descendo a leia. Mas ele. Ah, contorna aqui. Não,
tá... É isso. Mas o Fire meteu o pau no ano passado porque ele dizia: tem que mandar embora. Porque o perfil dela jogador que corre, que marca, ele não se encaixa. O Regis é a preguiça em pessoa, pô.
É, eu acho assim. Pode ser.
Nessa do Fire eu tô com o Fire.
Pode ser. Agora vamos dar.
Se ele não jogar. Regis, tu é titular contra o Ceni.
E contra o Ceni.
Tu não jogar bola. Não, contra o Ceni. Tu pega o Ceni, bicho. Faz uma gracinha.
Porque assim, é possível, uma das possibilidades é ter perdido o ritmo de jogo. E tá entrando, não tá conseguindo.
Mas ele entra em todos os jogos também.
Tá entrando,
não, e não tá mostrando. Ritmo de jogo. Ele tá a 200 jogos. Samuel tava um mês sem jogar.
Entrou
muito bem.
É isso, não tá mostrando nada, mas assim. Vamos dar, dá esses dois jogos a ele, até porque.
Eu acho que vai acabar rolando pela circunstância, pelo caráter das duas partidas, né? São jogos onde o Sport vai
tanto. É impressionante como falta no Sport hoje uma peça de velocidade no ataque, de pegar a bola e partir pra cima. A falta de iniciativa dos jogadores em partir pra cima tá sendo.
Tentou fazer isso um pouco no finalzinho do primeiro tempo.
Quem?
Mike.
Foi ele. Uma bola que ele partiu pra cima foi a melhor jogada.
Uma bola dele.
Porque é parar. Assim, o Sport confia muito. O Sport é realmente um time com base tática consolidada. Pode dar errado, pode dar certo, mas os caras sabem
a função do cara.
A função deles. E eles confiam muito nisso. E às vezes não dá pra entrar tocando, pô. Contra o Sampaio Correa. Chamou pra ele aquela bola, deu drible, cortou. Tá precisando fazer um pouquinho mais isso. Eu até comentei no jogo, quando o Mike deu o corte e rolou pra. O zagueiro nem esperava o corte. Porque já tava tão acostumado. Os posso só tentar entrar num, dois, ou então procurando o Joelito pra ver se o Joelito faz o pivô. Que se surpreendeu com a
iniciativa. Variação, né? Eu não sei se você vai mudar o assunto, mas.
Vou.
Não, rapidinho, só pra. Sport Bahia. Esse jogo é tão grande, é tão pesado. Tem tanta coisa, é tão grande esse pra região, que eu acho assim, que quem vencer, quem passar, vai chegar muito grande na final, seja contra a Vitória ou seja contra o Ceará.
Não, aí é.
Eu acho que quem passar,
é um entendimento natural.
Não é uma final antecipada. Não estou chamando
esporte. Porque do outro lado tem Ceará e Vitória.
Não estou chamando esporte e Bahia de final antecipada. Mas quem passar. Vai vir muito grande pra cima de quem quer que seja.
Então deixa eu aproveitar esse gancho pra mudar de assunto.
Eu acho que Cássio tem um público ali, né?
É,
quando o Cássio falou, saiu.
25.619. Pô. Regis. Não tô chateado com você, não. Agora tô chateado com o Fred. Porque o gancho era assim. Vamos aproveitar
esse gancho. É o público brincadeira, né?
Quanto é o público?
Porra, 25.619. A ilha é cada vez menor, assim, meu irmão. Achava que o tobogã ia ser subutilizado, o que só torna esse número ainda mais estranho.
Porque poderia ser 25.619 porque o tobogã não deu quase ninguém. Pô, tinha gente pra caramba
do deu Fortaleza. Deu mais gente do Fortaleza que no Náutico.
Do que no Náutico, Náutico. Pô, muito mais. Agora, eu já vi, o Santa Cruz costuma encher. Mas eu já vi o Santa Cruz com uma fase
levar
um
pouco ruim,
com mais ou menos aquilo.
Levou muito
o estranho, também, o estranho, o estranho, levou muito.
O Santa levou muita gente
hoje. O estranho também. É até embora.
O Santa levou indiretamente. Porque eu não sei se eu posso chamar os caras da FN no Coral de Santa. Se é a justiça com
é, a defesa da coligação, né?
Porque não é o tricolor de verdade que foi pra lá secar os portos.
Não,
são aqueles esquemas
ficou,
dos caras.
Ficou secando em casa.
Em né? casa. Sim, como todo mundo tem direito.
É. Só uma coisa. Estranho é demora pra ser divulgado público.
Teve demora uma recontagem, não sei o quê. Tanto é que, poxa, o público saiu
durante o podcast.
Sim, Celso. Então, eu sei, mas eu sei que você quer mudar o assunto, mas eu não posso deixar de falar disso. Porque uma das matérias que eu fiz hoje lá no foi eu e Daniel, a gente fez o pré-jogo, né? Chegada da torcida e tal. E duas coisas que eu queria registrar aqui. Primeiro, muitos torcedores do esporte, muitos reclamando de ação do cambista. E a gente viu o cambista estava vendendo ingresso. E o que é mais curioso, a gente viu do lado de fora, ali no arco e tal, mas muitos sócios do esporte reclamando e fizeram reclamação no juiz do torcedor e para mim, depois que viram que era da imprensa, dizendo que cambistas agimos dentro da sede do esporte. Naquela parte da entrada das sociais ali, da bilheteria das sociais, que tem aquele aviãozinho ali e tal. Muitos cambistas agindo ali dentro.
Eu posso
ter
enganado. Mas aí,
concluí, João. E aí, depois do jogo, eu voltei no juizado do torcedor para saber se algum cambista foi detido. Nenhum cambista foi detido.
Então, eu reforço a minha impressão de que esse problema é um problema histórico no esporte. É um problema histórico. Eu não lembro de cobrir ou de acompanhar a história do esporte sem que o esporte tivesse esse problema. Jogo grande na Ilha do Retiro, de grande público, é certo que vai que a meia entrada vai acabar muito antes do jogo e que um monte de cambista vai estar com essa meia entrada na mão, vendendo dentro do clube.
R$60 dessa
mão. Então assim, é um problema de incompetência histórica da diretoria do esporte, me leva a crer que ninguém nunca teve um interesse real em acabar com esse problema.
E de sócio, cambista é cruel, mas cambista vendendo ingresso de sócio, aí é que é mais cruel ainda.
É porque o clube botou o ingresso na mão do cambista.
É.
Não tem outra justificativa, não. Não tem outra justificativa.
Professor, só para uma curiosidade aqui, que eu estava vendo aqui, até tuitei quando ele gravava. Só uma curiosidade mesmo. Sport Bahia e Ceará e Vitória foram as semifinais de 97. Essa composição
que o cara tem que rir.
O homem fica nervoso. Ele falou isso lá na sala. Ele
não, falou, não, não. Aquilo tá aqui eu tinha falado de Sport Bahia, mas acabei, como eu tinha focado em Sport Bahia, eu tinha me esquecido de ver a outra semifinal que eu tinha sido. Eu disse, pô, rapaz, foi o Vitória, isso eu acho que foi o Ceará. Que eu lembro que o Ceará tirou o Náutico na Copa do Nordeste. Enfim.
Então temos uma reprise das semifinais.
Tem uma reprise de
94, assim, né?
97. A curiosidade é que deu Bavi na final, né? Foi Ceará na ida. Só teve jogão. Ceará 3, Vitória 3 na ida. E na volta, Vitória 3, Ceará 2. Ou seja, mais um golzinho. Eu tinha pensado, essa disputa de pênalti com 2-3-3. E aquela que eu tenho falado de ser Bahia 0 e aqui fez o gol fora 1-1. Bem, tomara que seja o final seja diferente. E quem quiser participar, tá lá no blog, eu botei uma enquete aí. Até o último momento estava Sport Ceará com 39% das quatro opções possíveis de final.
Agora voltando
para a questão do público.
Deixa eu fazer uma pergunta para tu queres fazer alguma análise em relação a essa questão de cambista, etc?
Eu queria.
Então fica à vontade.
Teve uma frase hoje que eu citei no Twitter que foi. Eu perdi as contas de quanto eu retuitei. Teve, que foi o seguinte: era simultâneo. Enquanto a gente via os torcedores do Sport relatando todo tipo de problema com compra de ingresso.
A entrada também foi difícil.
Exatamente. Algumas... E tava o Twitter do Sport acompanhando direto dos Estados Unidos a bela ação com o Sub-17 jogando a...
Dois extremos, né?
Exatamente. Eu falei, o Sport exemplar...
Eu retuitei, eu fui um
dos que estruturado, tá lá nos Estados Unidos. Nessa bela ação que jogando a Copa da Diz ganhou o jogo do Seattle hoje. No mesmo momento, havia um Sport ultrapassado tendo todo esse problema dos sócios. E aí você falou que é uma questão histórica...
Nos sócios, na venda de ingresso e no anúncio do público, que é 25
mil. Exatamente, então assim, o esporte precisa de uma vez por todas. O esporte, a gente sabe que dos clubes aqui do estado, é o que tem melhor estrutura, é o que tem maior nível de profissionalismo, é o que tem marketing, em várias áreas funcionando mais próximo do ideal. Talvez até no Nordeste. Apesar de que existem exemplos no Ceará, existem exemplos mas de maneira na global, Bahia, que eles estão até mais avançados em algum ponto. E o Sport hoje tem que entender o seguinte, ele tem vários pontos avançando e vários pontos parados no tempo. Eu vou dar uma leitura aqui, tem uma jornalista que acho que ela nem mora mais no Recife, a Renata Beltrão, foi do Diário há muitos anos, né?
Transporte.
Exatamente. Eu acho que, e ela fala o seguinte, ela, comprei o ingresso. É o oposto. Veja como ela teve uma visão oposta. Ela não é acostumada para o jogo e tal. Comprei o ingresso do jogo do Sport pela internet. E para entrar, foi só passar o meu cartão Visa na catraca. Fiquei incrível. Ela até brincou assim, né? Fiquei incrível. Não pegou nem papel. O cartão de crédito foi dela. Exatamente. O cartão de crédito dela tinha o ingresso dentro e as bilheterias leram. Então, assim, tá vendo como há dois clubes, três clubes dentro de um. E várias estruturas. E informação também, porque um jogo como esse, a imprensa martelou a semana toda, falta vendendo muito ingresso, vendendo muito ingresso, vendendo muito ingresso, tu chega hoje, a bilheteria tá lotada. Pois quando é. Já tinha, restavam 200, 300 ingressos para vender. Então, assim, agora resta, isso não exime o Sport em nada. O Sport tem que aprender a vender ingresso de forma minimamente
organizada. O Sport tem que começar a tratar o seu torcedor como um consumidor de respeito, que merece respeito.
Deixa eu até tratar em algumas áreas. Eu estou falando de Sport aqui, mas se tiver
torcedor dos
outros clubes aqui...
Lógico.
Vale para Santos e para Náutico da mesma forma. Eu acho isso cultural. Agora, assim, acho que o Rafael vai falar exatamente isso. A gente vai falar, esse processo não é rápido, é um processo lento. Agora, que precisa de um pouco mais de esforço para acelerar o processo, mas não vai ser um processo rápido de mudar o costume de compra de ingresso, não.
As pessoas vão continuar
comprando em cima do dia.
O problema é que eu não vejo começar a mudança.
Não, vou mostrar um
pouco. Eu não vejo, os erros são os mesmos. Veja, lembre da sua época de adolescente ouvindo rádio. Quantas vezes você ouviu, acabou ingresso de estudante e está tudo na mão de cambista?
É absolutamente comum.
É exatamente igual. É exatamente igual.
Mas vamos lá.
Eu não vejo.
Há pequenos pontos de evolução. Há pequenos pontos de evolução. Na estrutura, na tecnologia, como esse aqui exemplo que você deu de Renata. De antecipação.
Ó, esse Futebol Car não é novidade.
Não é.
Eu usei ele para assistir jogo da Libertadores lá no Rio de Janeiro. Tem uns quê? 4 anos já isso. O Náutico, que joga na arena, o controle é um pouco maior, até porque o cambista não vale a pena ir para lá, que o fumo para ele é grande e a... Como é que eu vou dizer? E a...
Não compensa não, procura?
A procura não, mas a fiscalização é maior.
Ah, sim.
Mas o que
existe um interesse esporte, em fiscalizar,
é,
né?
É, o que acontece no esporte, acontece no Arruda há anos. Eu falo isso aqui no diário há anos que acontece isso. Já fiz matéria sobre isso quando fazia para ele na torcida, de fazer vídeo até do cara tá com 10 de ingresso de sócio na mão. Meu irmão, nem que ele pegasse a carteira do tio, primo, avô, não sei quem pra comprar.
Mas sabe o que é mais grave além disso?
É que vem de dentro.
É não pedir a carteira na entrada, porque na arena pede. Inclusive a do esporte na arena pede.
Uhum.
Exigir da carteira de sócio pra comprar o ingresso. Não se pode comprar mais de um ingresso por carteira. O que surpreende ter tantos ingressos na mão de cambista. Mas na hora de entrar, até para dar fluxo, tudo. Às vezes o ingresso é colocado dentro do cartão magnético. Em alguns jogos, eu não sei exatamente porque só faz isso nos jogos, outros não. Quando é dentro do cartão, o cara tem que passar o cartão. Mas, por exemplo, hoje nesse domingo contra o Fortaleza, era ingresso de papel.
Só assim, a porrada no esporte é justa, mas também não tem como você não criticar de quem coíbe isso, porque se vários torcedores reclamaram, pra mim, praticamente chegaram 3. Pra Daniel também, outros relatos. Daniel, e a gente presenciou a venda de cambista. Eu já vendendo na 60 ingressos, ingresso que na bilheteria custava 30. Não, é inadmissível que nenhum cambista, nenhum.
Verdade.
Foi levado para
é essa torcedor. Falta de mudança que eu não enxergo.
Aí engloba tudo. É o poder público também. Porque cambista é crime. Você tá, é atravessador. Então, assim, você não, isso é crime. Tem que levar pro juizado. Não é crime isso, né? O cara não pode ficar 10 anos preso, mas tem que pagar
por isso. Tem que pagar por isso.
Então, né? Assim, tem que.
E se os ingressos voltam imediatamente pro clube.
Vários relatos de cambista, e não é difícil você encontrar cambista vendendo.
É inadmissível que nenhum tenha sido preso.
Rapaz, e vende na frente de policial, vende na frente da bilheteria.
Aí que acontece, você tem certo fazer esse barulho aqui, aí tu vai chegar no próximo jogo e vão prender dois, três. Chega uma final do campeonato, que eu já presenciei, aí prende os cinco cambistas. Depois, é normal. E outra coisa, são os mesmos em todos os estádios.
São profissionais,
pô. Em todos os estádios.
Isso. Agora, Celso, é outro ponto, já que o João até falou de polícia, tudo, de ação. Essa questão das organizadas, né, que é uma... A gente tem uma lei na teoria, né? Uma norma, pelo menos na teoria, que ela não existe na prática, né?
De serem proibidas, né?
Serem proibidas. É, a simples troca do nome, a gente já falou isso várias vezes, das organizadas pela inscrição Paz, faz com que elas sejam liberadas, os amarelos da jovem. Diminuiu, era natural que diminuísse. E outra coisa que eu nunca entendi, e falo isso desde o ano passado, é porque as de fora não são...
Barradas.
De fora pode tranquilamente entrar.
Principalmente porque a gente sabe que as torcidas de fora, elas são enxertadas.
Exatamente, a gente não vai saber
de quem integrante daqui.
Quando eu estava indo para o estádio, eu fiz até a foto e coloquei no pré-jogo do Super Esporte, lá na perto da Praça Marcinha
Pérez,
vários torcedores do
Fortaleza
e muitos torcedores do Santa Cruz, inclusive aí, a foto que retuitaram muito, que botaram muito, foi o cara com uma tatuagem de Santa Cruz nas costas e a camisa do Fortaleza.
Não, e ali é o ponto que o inferno se reúne para ir para a ilha.
Mas todos os... Ali não é o ponto do inferno, não. Ali é um ponto de segurança, de torcida visitante, que eles vão ter que atravessar a ponte pelos coelhos. Então, ali,
eu não vi, mas quando eu passei, eu não vi
escota,
não.
Foto, não, aquele dos coelhos é um pouquinho mais para cá, onde João passou.
Sim, é acesso.
É Marcelo Pinheiro.
Marcelo Pinheiro vai bater ali, vai andando, é isso mesmo. A galera se reúne ali atrás e vai andando. Isso aí é caminho... Eu só quero deixar registrado aqui que eu, sobre essa história da torcida do Santa, eu achei que tinha torcedor do Santa Cruz, torcedor do Fortaleza, mas eu enxergo como a absoluta maioria de gente do Fortaleza que
eu não entendo, a gente discutiu bastante isso fora do...
Eu não vou entrar nessa discussão.
Eu só não entendo de onde você conseguiu tirar essa conclusão.
Pô, é só entrar no Twitter dos caras, ver a mobilização dos caras.
E outra.
Eu sei, é isso que eu tô afirmando. É porque quando a gente vai pra lá... A gente nunca parou pra pensar isso. Quando a torcida do Sport vai pro Castelão, a gente acha bonito a torcida do Sport Castelão.
Certo.
Agora, quando a do Fortaleza vem pra cá, a do Fortaleza é enxertada.
Ela foi enxertada,
foi, mas não na proporção que você acha.
Eu não sei, eu diria em relação ao seguinte: aos que estavam de branco, que era em torno de 50%.
E tinha muito de branco.
E tinha muito, que era
a principal torcida
exatamente.
Do Fortaleza.
Eu vou dizer dois motivos.
O Fortaleza é um clube que tem 800 mil torcedores.
É, muito, eu respeito mais. Eu vou dizer três motivos que me fazem acreditar numa empalhamento de 50% dentro do universo da TUF de integrantes da Inferno. O primeiro, a foto de João, que passou por lá e já viu completamente. Esse é o primeiro. O segundo, cantar a mesma música de que pegou o bandeirão.
Normal, a provocação.
Okay.
O cara do Santa ia entrar na torcida. Do Santa não, desculpa. Até a respeito do cara do Santa não. O cara da Inferno Coral. O cara do Inferno Coral ia apoiar a TUF pra não ter nenhuma onda do esporte.
Isso é óbvio. Certo, mas aí treinou bem pra cantar a mesma música do Bandeirão, tal.
Um minuto,
e a jovem, sim. E a jovem do outro lado respondendo.
A torcida da Paz
amarela tratando como inferno. E aí, o que me faz ter. O terceiro ponto que eu considero maior. Fiquei no estádio, eu costumo até ficar no estádio um bom tempo assim depois do que termina as partidas, e aí a torcida deles ficou presa, né? E na confusão do empurra-empurra, soltaram uma bomba dentro ali, já na parte interna. Eu só via fumaça saindo da
saída mesmo.
Daquela saidinha, né? Que tradicional de Pitu, acho que ainda é Pitu, né?
Vai ser pra sempre, eu acho.
Nem sei se paga ainda, ficou eterno, né? Saiu aquela fumacinha. E foi estourar a bomba, o grito em uníssono foi do inferno.
Eu tô com o Fred
assim
e
assim que estourou a bomba, todos cantavam inferno.
Eu tô com o Fred.
Então, assim, eu acredito em 50%.
Tinha gente que veio de avião, eu entrevistei.
Tinha muitos.
Torcedores do Fortaleza com a camisa do Fortaleza que vieram de avião. Torcedores com a Fortaleza com a camisa do Fortaleza que vieram de carro. Mas.
E uma organizada que chegou aos
30 segundos. Outra organizada que não era TUF. Mas.
Chegou aos 30 segundos.
Aqui veio de avião também.
O pessoal dessa organizada do Fortaleza é TUF.
O pessoal dessa organizada, dessa outra organizada, veio de avião. Só que, eu diria que, dali da torcida do Fortaleza, do pessoal que tava ali, pelo menos 60% tava tudo com a camisa da TUF.
E desse de 60, eu arriscaria que, pelo menos,
50%. É, isso não vai alongar, não. Só permite, só deixar a discordância mesmo.
Só contar a história bem rapidinha.
Ó, senhor,
não dá tempo. Mas não, muito rápido,
Celso. Fred, veja, a gente tem 20 minutos pra falar da Copa do Brasil. Você vai querer falar ainda do Sport. A gente tem que falar do Salgueiro, ainda tem o Náutico.
Não vai durar 20 segundos, é porque a gente falou. Não, o verdadeiro torcedor fica em casa secando, né? Que não é da inferno. Eu me lembro, eu namorei por um tempo uma menina do Goiás. Que era torcedor fanático do Goiás, ela morou aqui. E eu tinha que ir pros jogos do Goiás, né? Na torcida visitante. E eu conheci umas figuras, velho. Eu tava lá vendo os aflitos. Náutico e Goiás. 3-0 Goiás até o jogo, eu acho. Aí eu pus um cara lá, aí tu turma que era mais Goiás assim, eu fiquei mais afastado, é que eu não tô ficando. Eu vou lá só de companhia, né? Aí o cara falou comigo, e aí, tu é Goiás mesmo? Eu disse, não, pô, sou Santa Cruz. Ele disse, tá fazendo o que aqui? Irmão, Série A, eu gosto de vir secar. Em campo. E o cara era torcedor organizado, né? O cara, eu gosto de jogo, velho. Então, Série A. Eu venho aqui pra sempre torcer contra. Tô todo time que vem. Aqui ou na ilha, eu vou com outro time.
Vai com sede.
Cara, esse é profissional.
Senhores, olha. É, a gente vai ter as estreias dos clubes pernambucanos nessa semana. Na quarta-feira a gente tem duas partidas. A gente vai ter Salgueiro e Piauí no... Perdão, tô lendo a etapa errada do caderno. É, a gente vai ter jogos na terça, quarta e quinta. Na
terça, mais começa... do Brasil, é jogo todo dia.
Na terça-feira, às 8h30, no Albertão, Piauí e Salgueiro.
De novo, né?
De novo, né?
De novo.
E aí?
Salgueiro. O maior prêmio desse jogo, é, além de quanto o Cássio que recebe...
Parece como se tivesse um.
Não, mas tu sabe decorar. Na primeira fase,
sabe? Não sei decorar.
200 e algum e poucos mil reais. Mas pegar o grande prêmio é pegar o Flamengo. Pegar o Flamengo,
né? Que isso valeria. Aliás, para qualquer um desses dos vencedores aí, o Sertão, do Pernambucano, assistiria o Flamengo pela primeira vez. O
Agreste pode receber, né?
O Agreste já
pode receber.
E
vai ser lá.
O Agreste receber uma vez com o Central, seria a primeira vez no Sertão, mas. Lá em Teresina, existem dois estados no Nordeste onde assim o Flamengo impera. É Paraíba, sobretudo João Pessoa. Os nossos ouvintes de Campina Grande não vão gostar muito, mas é uma verdade.
De Campina Grande, mas de Campina Grande, acho que eles até defendem isso aí. Que Campina Grande tem time.
É, mas o resto não tem mais. Não, mas tirando Campina Grande, tem um resto de uma forma geral. É, e o Piauí. Assim,
flamenguista demais, né?
É, no Piauí, sim.
Não, Flamengo e Piauí. Se o Piauí passar, o Flamengo é torcida maior, fácil.
Maior?
Não, maior não, é total.
Total.
Ceará e Rio Grande do Norte, apesar de terem torcedores numerosos, cada vez mais numerosos, o Flamengo é muito forte.
O que a gente fala aqui? Aqui tem mais torcedor do Nordeste, é o Sport, mas não. Quem tem mais torcedor do Nordeste é o Flamengo.
É o Flamengo.
Sempre que se fala, quem tem mais torcedor do Nordeste, o Flamengo é muito forte. Mas os times nós, se convencendo assim, o maior torcedor do Nordeste é entre os clubes do Nordeste, fica implícito.
Mas a Bahia teve uma pesquisa
para fazer.
A maior torcedor do Bahia era o Bahia, e segundo. Vinha o Flamengo. Acho que já mirou isso, mas
essa mas bem quando sai. É tipo assim, a do Bahia sai várias vezes em primeiro e algumas vezes o Sport sai em primeiro. Se tem as duas versões.
Não. Eu falo na Bahia.
Não, eu sei, eu tô traçando um paralelo só. E na Bahia, assim, a do Vitória é maior do que a do Flamengo, mas não é estranho quando sai. Tipo, se. É, não é estranho quando sai uma pesquisa do Flamengo tendo mais torcedor do que o Vitória da Bahia. Até porque, assim, tem uns 3 milhões de habitantes, 12, 13 milhões de habitantes a Bahia. E quase perto de 4 só em Salvador. Ou seja, tem 8 milhões aí para o Flamengo prospectar.
O Salgueiro é favorito para esse jogo, apesar de estar...
O mesmo grupo da Copa do Nordeste passou.
Passou, não é um grande time. Agora, outro ponto aí. Veja, já fazendo um duplo link aí. O Salgueiro joga na terça, vai para Teresina na terça. Tem um tempo de recuperação muito maior até a decisão do próximo domingo contra o Náutico.
Desde já, a culpa é do Náutico aí.
O Náutico joga na quinta.
Verdade.
É, eu vi alguns torcedores do Náutico cobrando da diretoria.
A culpa é da diretoria do Náutico, que não sei se mexeu. Pode até alegar que tentou mudar. É na quinta-feira do jogo do Náutico.
Quinta-feira, e se não me engano, é o jogo da Sport TV.
Que é o jogo. É. Mas
isso teria sido a complicação. Ah, não, agora já era.
O jogo do Náutico, inclusive, é 19h30.
É horário de TV.
É horário de TV, exatamente.
Mas. Horrível. Mais inoportuno, impossível.
Mas como você falou, culpa do Náutico, eu pensava que era culpa do Náutico. Pela situação do Náutico no Pernambuco
também.
Não.
Eu também estava achando.
Mas aí, é culpa do Náutico.
Me referi à
tabela. Não, mas eu estou me referindo à situação do Náutico no Pernambuco. O Salgueiro pé do Náutico.
O Salgueiro tem 48 horas a mais de descanso.
E é
muito. Então são duas culpas do Náutico.
É.
O Salgueiro
em campo e fora dele.
O Salgueiro tem 48 horas a mais de descanso. Incluindo aí com o jogo fora. O jogo em casa. Se os dois jogos fossem em casa, até conseguiria minimizar um pouco. Essa é a diferença, mas o Náutico, veja só, ele vai terminar o jogo Vamos dizer que, com, sendo muito positivo, o Náutico sai de Brasília no início da madrugada.
Mas pelo menos é
voo. Eu nem sei.
O caso do Salgueiro pode ter algumas horas a mais, mas tem muito chão também.
O Náutico para Juazeiro. Pega um voo.
Vai para Juazeiro. Direto para Juazeiro. Não volta para Recife.
Não volta para Recife, não.
Na quinta-feira.
Náutico sai de Brasília. Ele vai para Fortaleza. Fortaleza pega outro voo para Juazeiro.
Então
vai
para
Juazeiro.
É um voo rápido.
É.
É para Juazeiro. Brasília, Juazeiro. E Juazeiro.
Eu não sei se tem voo direto de Brasília
para
Juazeiro.
Tem.
Eu já voei para o aeroporto de Juazeiro.
Foi mesmo?
Foi.
Eu já, minha família é do Crato.
É. Acho que era um vale que tinha até hélice. Andou. Era escala pra Fortaleza.
Que não existe na Copa do Brasil de hélice. Pra Noronha mesmo vai de hélice ainda.
Quer pra minha ação Copa do Brasil por fase aqui?
Manda aí.
Arrochei num blog aqui.
Num blog de casa. É impossível que ele não tenha decorado. Só perguntar um pouquinho.
Ele sempre faz esse post.
Não, é porque tem grupos, pô.
Sim, o Banco Salgueiro é do menor grupo.
Sim, mas eu não decorei, não dá pra decorar todo.
Primeira fase.
Deixa ele só arriscar. Se tu fosse arriscar,
não vou arriscar, realmente.
200 e quanto? 252,
eu não acho que é 200 mil, não.
Primeira fase é 200 mil cravado.
Pra ver a
segunda fase.
O grupo 3.
O grupo 3. Mentira. Primeira fase só. Segunda fase, 240. Aí o grupo do esporte.
Lembrando que isso não é classificação.
Isso é por jogar.
É participação. Então essa cota da primeira fase já existe.
Então já vale mais 240 mil agora, Vitória.
É, esse grupo aí seria para Náutico e Salgueiro. Para o esporte, primeira fase e segunda, 350 e 420.
Isso porque o esporte é grupo 2, podia ser até mais, né? O grupo 1 é mais dinheiro.
Grupo 1 é 400 mil, primeira fase e 480
segunda. Não cresceu. A Copa do Brasil do último ano para esse foi um dos maiores crescimentos de cota que a Copa do Brasil registrou nos últimos anos, foi essa de 2014 para 2015. Do Náutico, a gente falando um pouco sobre essa questão desse dinheiro, que obviamente esses 240 mil a mais, Glauber já conta, deve contar, pela loja de Glauber já deve contar com esses 200 da primeira fase há anos, né?
Mas você está contando com 240?
Aí vai. Então deve tá, é óbvio que ele está contando com esses 240.
Já gastou muito tempo.
Mas, sobretudo, nesse momento, já teve uma surpresa que, curiosamente, o Super Esporte que a gente faz. Faz parte do grupo dos associados, enfim, do principal grupo do diário, e tem o braço principal talvez seja justamente o Super Esporte do estado de Minas. Até porque, pô, Belo Horizonte é um centro maior. Aí o Super. A gente, tanto que o nome do site
da gente. Mas no Twitter apanha da gente, né?
Não, mas só no Twitter. No acesso, assim, não dá nem pra comparar. Cruzeiro Atlético, até porque o centro é muito maior, pô. Belo Horizonte é muito maior do que
Recife. E a concorrência é muito menor muito também.
Exato.
Eles reinam absoluto lá.
Não acho que a concorrência seja menor, não. Eu acho que é mais pela questão da...
Não, pô,
além de Belo Horizonte, o interior mineiro é muito mais forte
sei, mas eu tô vendo.
E para Cruzeiro Atlético do que o interior
do Brasil. Mas o Super Esporte de Minas é do estado de Minas, que ele é hegemônico.
Sim.
Como jornal e como...
Enfim,
como...
a gente tem um ponto pé, ponto supersport.com.br. Se você colocar no ponto MG, também abre. MG. Aí trouxe o Super Esporte, mas o Super Esporte de Minas, que foi até surpresa para a gente, que era cobrindo o Cruzeiro. Que o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, recomendou à diretoria... a compra de 50% dos direitos econômicos de Marcos Vinícius, que está emprestado ao Cruzeiro. E nesse momento foi um assunto... Aí, esse dele, será que o Globo contava? Eu acho que esse nem ele. Acho que ele nem lembrava que Marcos Vinícius era do Náutico. Aí chegou...
900 mil, né?
Sim, pô, 900 mil nesse momento. Detalhe, você vende 50% por 900 mil por 50% de Marcos Vinícius. Essa altura do campeonato.
Tá demais.
Tá demais. E o Náutico ainda ficaria com 30%, que 20% seria do jogador empresário.
Então, futuro negociação.
Que aí, por exemplo, se ele vende...
Mas o Marcos Vinícius estoura no Cruzeiro e vai
ser. Aí esse 30% vai valer muito mais dinheiro. Mas nesse momento, 50%. Marcos Vinícius era um jogador talentoso, mas.
Que nunca explodiu.
E a esse momento alguém querer pagar 900 mil reais por 50% dele.
Tá bem pago.
Tá bem pago demais. E esse dinheiro, considerando que Glauber não contasse com esse dinheiro.
Pode ser a salvação.
Pode ser a salvação? Paga três folhas, pô. Não é 300 mil reais a folha?
Pelo menos,
né? No discurso...
Dá pra pagar o que tá atrasado ano passado, que a galera ignora, tipo... Não, começou uma temporada nova em janeiro, se a gente pagou janeiro e pagou fevereiro, a gente tá devendo nada não.
É isso que a responsabilidade fiscal, é isso que a medida provisória de Dilma visa impedir. É esse tipo de gestão. É gestão bola de neve. De você ignorar a despesa anterior. E tem muito esse raciocínio. Quando tá 1º de janeiro, acabou. Toda vez mais nada, não.
Mas o negócio é tão grave.
Resolva na justiça.
O negócio é tão grave.
Resolva na justiça. Pô, mas veja, mas o dirigente...
Não,
tem
o negócio é tão grave.
O próximo, pra ele não acontece nada. É muito cômodo.
O negócio é tão grave lá que... Tem médico cogitando fazer greve.
No Náutico.
Tem médico, porque tipo, todo mundo recebeu, mas o médico. Não, o médico já recebe bem, não vamos pagar nada, não. Então, a maioria dos funcionários do Náutico ainda está sem receber novembro, dezembro, 13º, férias.
Isso é contar para a justiça, triplica.
Então,
meu irmão.
Mas aí, eu não foi na minha gestão, o problema é da
próxima. E aí o Náutico vai...
Normalmente foi, né?
É, não, claro que é. Então, e aí claro o Náutico vai para os jogos do ano dele.
Vai, né?
Os jogos que valem mais do que a vaga na semifinal.
Essa é a próxima temporada.
Mais do que a vaga na semifinal para afetar o Sport, mais do que a possibilidade de... Acho que o Paraná classificou, de passar o Paraná e de chegar no Flamengo, porque quem ganhar de Salgueiro...
Chegar
nesse milhão. O que o Náutico precisa é da garantia da disputa do Nordestão no ano que vem.
Pode ser Náutico ou Salgueira?
Se o Salgueiro tirar o Flamengo, pode.
Já imaginou o Salgueiro tirar o Náutico três vezes no
ano? Já imaginou o Salgueiro tirar o Flamengo?
Eu não esperava que seria Náutico Flamengo. Mas já imaginou o Salgueiro tirar o Náutico?
Aí,
a Copa do Nordeste.
Já criou
se criar o Náutico
do
Pernambuco.
O Náutico tirar o Salgueiro é mais relevante do que tirar o Náutico três vezes.
Como é?
O Salgueiro tirar o Flamengo.
É
algo mais relevante.
Se o Salgueiro tirar o Flamengo,
é mais relevante que o Flamengo do que o Salgueiro ter subido pra Série B. Não. A festa
é
lá.
Não.
Esse cara gosta da
verdade.
Falei.
Essa Série B é o maior desgosto de Salgueiro.
Por quê? Discordo do que eu falei. Porque Série B é garantia de...
Série B, meu irmão, para um time do
Deus Sertão.
E outra, a participação da Série B, eu só lembro...
Foi muita merda.
No estádio.
Jogou nada, me conta.
O Campo já faz estádio. A turma já faz estádio aqui para demorar, né, meu irmão? Aí prometeu o estádio pro Salgueiro.
Só foi jogar no outro ano.
Dudu.
Prometeu o estádio. Ficou pronto, depois o time foi rebaixado.
Aí o Salgueiro jogou
nada, me conta, o campeonato inteiro.
O jogo com o Paraná joga o primeiro jogo
também ainda vai
feira contra quem?
Jacuipense.
No então, caso, assim, com o Cornélio de Barros hoje, ele tem a capacidade mínima para a Série B. Se o Salgueiro tá se eventualmente voltar a B,
manda o jogo todinho. É uma pena, porque era um Salgueiro mais forte do que o de hoje.
Era.
E eu acreditava que o Salgueiro
era basicamente o mesmo Salgueiro.
Só que o Salgueiro
tá jogando lá no Cornélio, talvez não caísse.
Ele caiu lutando, não foi um.
Caiu morto.
Meu amigo, morto quem caiu foi o Náutico.
Caiu morto.
Mas o Salgueiro caiu
não
bem.
Não foi dessa forma, não.
Mas não foi dramático, não.
Não. Lutou.
Acho que é quatro rodadas dentro desses quatro.
Senhores, então o Náutico.
Eu não vou nem comparar.
O Náutico.
Existe cair morto e tem outro. Tem morto fuzilado
e tem morto
envenenado, porra.
O Salgueiro é aquele time. O tempo todo você colocava entre os quatro rebaixados.
Claro.
O Náutico o tempo todo você colocava como
Salgueiro. Lanterna. A gente tá esquecendo de falar da Copa do Nordeste do Salgueiro, né?
Vamos.
Assim, o Ceará exerceu o favoritismo
pleno.
Na volta, o 2x0 já tava morto na ilha.
Eu assisti o jogo.
E só que tu lembrasse do jogo. O jogo do Bahia Campinense, só pra dar o gol que Chiesa fez. Outra falha de Gletson.
Mas foi falta.
Não achei falta, não.
Agora, Celso, então é isso, assim. Importante demais pro Salgueiro, importante demais pro Náutico vencer o Brasília e pro Sport.
Eu vou desfazer um discurso meu.
O Santa, duas semanas fora do podcast por culpa do Santa Cruz.
É, intertemporada.
Torcedor Coral, em vez de reclamar com a gente, reclama com
o... Em relação. O Salgueiro venceu, tenta classificar em cima do Piauí. Excepcional pro Salgueiro, para ter um grande jogo, para ter um reconhecimento então, até do trabalho.
De fazer isso, né?
É. Exatamente, a chance é muito boa, né? O Náutico passar do Brasília, os mesmos motivos financeiros que a gente já falou tanto, e também para tentar dar uma resgatada moral.
Precisa.
Exatamente. E o Sport, eu vou desfazer o meu discurso das últimas temporadas com relação àquela história da Sul-Americana. Eu sempre fui a favor que o Sport assumisse na primeira rodada da Copa do Brasil, que não quer a Copa do Brasil, e que perdesse logo, colocasse sub-17, que nem pode estar jogando, tem um jogando, não sei quantos 17 o Sport tem, que é um jogar a Copa Brasil, outro está nos Estados Unidos, mas enfim, entregasse desde o início a Copa do Brasil. Eu sempre defendi isso. Porém, não se pode negar, no caso do Sport, mais de R$1 milhão, é quase R$1.200.000.
Também não caiu na primeira fase,
caiu na segunda. Então, mas eu sempre defendi que o Sport tivesse essa postura meio
desde a primeira
meio heróica, assim, que nunca nenhum clube teve.
Mas você é a favor de jogar Sul-Americana esse ano?
Eu sou.
Continuo sendo a favor, só que eu acho que agora o Sport tem que
cair
passar a primeira, passar a segunda.
Cai quando der, mas
ele cai quando der, porque
mas tem que escolher, meu irmão.
Eu
já escolhi, só que dessa vez eu acho que o Sport tem que
ganhar dinheiro. Não, isso é outra questão.
Você que mais quer jogar
Sul-Americana, tem que perder a terceira rodada. Porém,
defender a Copa do Brasil.
Tu conhece
gente.
Veja,
são poucas, mas...
Não, é porque, veja, Copa do Brasil é um torneio valorizadíssimo, mas tem aquele negócio. Se fosse o contrário, se o Sport tivesse um título da Copa Sul-Americana e não tivesse a Copa do Brasil...
Eu acho que é mais do que isso.
Mas eu acho que é isso, cara.
Não,
é,
veja,
mas eu acho que o Sport de hoje,
a Copa do Brasil é mais difícil.
É mais difícil.
É mais difícil,
a Sul-Americana
é mais difícil, mas economicamente é melhor.
Claro,
ou seja, mas o Sport... Antes de ser uma empresa, é um clube de futebol. O clube de futebol de almejar conquistas. Então, assim, se ele já ganhou a Copa do Brasil, seria muito massa se ganhasse mais uma Copa do Brasil.
E mas, tendo a chance de ganhar um título inédito na esfera internacional, ainda inédito no Nordeste, aí seria histórico.
E que vale vaga para a Libertadores do mesmo jeito.
Mas, é exatamente isso que eu estou tentando falar. Assim. É, se vale vaga para a Libertadores é um plus. Você ser campeão sul-americano, você não foi...
É muito maior do que ganhar a vaga.
Você muitas vezes foi campeão sul-americano.
Sim, não, sim.
Porque eu lembro que tentaram falar, ah, o Sport ganhou a vaga na Libertadores. Não,
não,
o Sport ganhou a Copa do Brasil, pô.
É.
Se o Sport meter a sul-americana...
Isso é um mal que, isso é um mal de muita gente.
De ser classificado.
Não,
ser classificatório.
Não, pra Copa do Nordeste, você não vê nada, pô.
Campeão da Copa do Brasil.
Vai pro Mundial.
Não, o campeão da Libertadores.
Campeão da Copa do Brasil.
Por esse
ano, vale a vaga na Libertadores.
Não.
Campeão da Copa do Brasil é um título, pô.
Por esse raciocínio.
É o segundo maior título do país.
Exatamente. Por esse raciocínio. A Copa do Nordeste não valeria nada para o Sport, porque não leva o Sport a lugar nenhum.
E já tem.
Exatamente. Não, pelo contrário, o título do Sport tira o Nordeste.
Agora é um plus.
É um plus
também.
O
Campinense foi campeão da Copa do Nordeste, ele disse que foi o campeão do torneio piloto.
Não, mas aí piloto. Não, é uma discussão imbecil, essa que realmente não tem para ficar alimentando isso.
Mas foi piloto porque não valia.
Justamente
assim.
Justamente para
piorar, mas não valia
o jogo do Náutico na Copa do Brasil.
Não, é só. Até porque já que eu citei o Sport. Acho que mesmo assim tem que ir com reserva. Tem que tirar o CN, mas.
Deve ir com
reserva. Mas aí tem que ser 100% reserva. Não viaja
ninguém.
Reserva.
Eu botaria um misto pra não correr o risco de ter o jogo de volta. Porque ter jogo de volta com esse time é prejuízo.
Eu acho
como foi ano passado com Vitória com 1000 pessoas.
Mas eu acho que vai ser reserva.
É arrumar calendário
contra reserva contra o CN, misto
contra o
quase titular contra o Santa.
Eu nem iria com misto quase titular contra o Santa, não. Eu só iria com quem tá precisando jogar.
É, e o Náutico? O Náutico tem um problema grave.
Se tiver um problema só, tá bem.
Se tiver um, tá resolvido.
Não, tá resolvido.
Mas tem um problema grave para armar, para a escalação do time. O Náutico não tem zagueiro. É isso.
Tá uma zica também que
vou não, tem, não tem zagueiro. Não tem zagueiro.
Não tem zagueiro.
Reza para esperar alguém melhorar.
Se não rezar, meu amigo
improvisa volante.
Tem treinado. Não,
vai jogar com base. Vai jogar com base.
Tem começado.
A base já jogava, né?
É a base da base.
É a sobra da base.
Felipe Gabriel.
Tem o cara Dentão. Quem é o Dentão?
É Guilherme Dentão. É volante. É volante.
Mas muda o nome desse bicho.
Mas se você vir, você vai entender que tem que ser Guilherme Dentão.
Não, Guilherme Dentão dá não.
Mas o Náutico tá com graves problemas pra armar o time.
Imagina, mesmo o time. Guilherme Dentão e Joelito.
Não entendi, desculpa.
É, Rafael, eu não gosto do nome de Joelton, não.
Não vai ser vendido nunca com esse nome, todo dia eu digo logo.
Entendi agora. Mas é o seguinte:
Ciro foi vendido.
O Náutico, tá Náutico tem treinado com Felipe Gabriel e Niel. Niel é volante, joga improvisado na zaga. Existe a possibilidade de jogar com o Helder Ribeiro, que chegou pra base do Náutico
como zagueiro.
Os dois jogos.
O Bronca
Maior é o segundo jogo. Porque assim, quer ou quer não, o Brasília vai lá e tem o jogo de volta. Agora, o jogo do Salgueiro só tem o jogo do Salgueiro. E mas jogar com essa zaga.
Tem que ir
no Bamba aí, meio. É bronca.
Mas tem que jogar com o mínimo de seriedade com o Brasília.
E vale muito isso.
Pode jogar.
Não é jogar com seriedade. Não joga com o que não tem, Cássio.
A situação é ruim mesmo.
Não é jogar com o mínimo de seriedade. Pode ter a maior seriedade do mundo, mas
tem jogador também na lateral direita.
Falar. Não foi seriedade de personalidade, não. Foi seriedade na escalação. Tipo, uma escalação com o mínimo de...
Ele vai dar tudo que ele tem, pô.
Ah, o que é?
Tudo.
Dos dois jogos. Foi o que eu disse no podcast passado. Hoje, o Náutico está na fase tão desgraçada que o Náutico não é, na minha opinião, não é favorito. Aconteceu ninguém.
Nem eu também. Acho que foi o contrário. Eu acho que o Brasília é favorito no jogo lá de Brasília. Brasília é favorito no jogo de Brasília. Me cobre, quinta-feira, colocar uma laminha no Brasília no site de aposta. Não tá muito, não, porque eu não vou confiar no Brasília, né? Mas é favorito.
Eu tenho a camisa do Brasília.
Esse cara torce pra todos os
times. Eu tenho a camisa do Brasília.
Brasília, que foi o campeão da Copa Verde, esse ano joga na Copa Sul-Americana. Se for eliminado na Copa do Brasil, se chegar à quarta fase, não vai. Mas a tendência é que ele vá pra Sul-Americana. Quem enfrentará será o Brasil 1, que a gente não sabe. O Sport tem alguma chance de ser Brasil 1, mas eu acho que o Sport tem mais uma chance de ser Brasil 2. E aí causa uma seguinte situação. Se ele não for campeão do Nordeste, o Brasil 2, ele seria o Brasil 2, no caso. Ele enfrentaria o Brasil 7, que
seria justamente o campeão da Copa do Nordeste.
Aí vai ser um confronto difícil, porque agora vai só ser tem um grande. Confronto
bem difícil. Mas
todo mundo vai querer pegar
Brasil. Mas se o Sport vier a ser campeão da Copa do Nordeste, aí é que eu acho do erro da CBF. A CBF continuaria considerando a posição do Sport no Campeonato Brasileiro, mas o Sport entraria na lista como campeão do Nordeste. Tipo, tá lá na listinha como campeão do Nordeste, mas errado. Na ordem de Brasil de 1 a 8, consideraria o Brasil o campeão brasileiro. É confuso. É. Porque, por exemplo, ele entra como campeão do Nordeste, mas...
Ele anula a vaga do Nordeste.
Ele só faz anular a vaga do Nordeste. Ou seja, pegaria alguém que disputou
dois. Você entra por uma coisa e cancela
por outra. É um erro ou outro. Não, que a CBF fez isso para entender que seria um erro. Porque no caso do Sport ano passado, se o Sport entrasse como campeão do Nordeste com o Brasil 7, aí seria um grande erro. Porque, pô, se estava na colocação boa do brasileiro e virou Brasil 7, seria um grande erro. Só que eles tentaram agitar isso. Não. Para não ter esse problema, esse time vai entrar no brasileiro, mas sendo Copa do Nordeste. E a galera esqueceu só de detalhe. E se for o mesmo time? Mas se for o mesmo time, não. Ele já está como campeão do Nordeste. Aí é uma grande sacanagem.
Eu acho que a Copa do Nordeste perde uma vaga.
Perde uma vaga.
Campeão.
Para o Nordeste ter duas vagas esse ano, o Sport não pode ser campeão.
Agora, para o Sport, é importante ser campeão até para se defender desse jogo.
É importante ser campeão, meu amigo.
Para ser campeão do Nordeste.
Porque para ser campeão do Nordeste, é exatamente... E outra coisa, o FASME. Até agora, os quatro times, cada time ganhou R$890 mil. Isso já considerando a cota da semifinal. Não existe cota na final. Na final existe ou prêmio de campeão ou prêmio de vice. Todo mundo já ganhou 890. Quem for o vice-campeão, quem for para a final e for o vice-campeão, vai ganhar mais 350. Quem for para a final e ganhar o campeonato, vai ganhar mais R$1.850.000. Aí, meu amigo, aí é para resolver qualquer problema nesse primeiro semestre.
Qual é a palavra que vem agora, mestre?
Senhores.
Chega no fim.
Vai dar tempo da Silva, que deve.
Dá tempo.
Senhores, está chegando ao fim.
Você vai correr para casa, 10h30.
Está chegando ao fim a edição de número 115.
Vamos fazer reunião agora?
De quê?
Reunião. Aquela reunião que tem que fazer agora?
Não. É minha presença, não. Chega no fim a edição 115 do podcast, 45 minutos. A gente vai gravar na quinta-feira, após o jogo do Náutico, quando vamos repercutir aí as jornadas dos clubes pernambucanos, as estreias dos clubes pernambucanos na Copa do Brasil. Forte abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima, galera. Valeu, tchau.